A opinião pública em Angola defende o encerramento da fronteira comum com a República Democrática do Congo, depois das informações divulgadas a partir do país vizinho sobre a confirmação de casos de ébola que já vitimaram alguns populares. Esta preocupação é justificada pelo facto das autoridades angolanas ainda não possuírem a efetividade sob controle da fronteira e o intenso movimento migratório que se registra entre os dois países. Esta semana circularam informações especulativas, segundo as quais, em Luanda, as autoridades sanitárias terão já registrado alguns populares com casos suspeitos de ébola, uma informação que não foi ainda confirmada. Ainda assim, é visível a preocupação e os responsáveis técnicos e administrativos das unidades sanitárias públicas e privadas foram chamados esta semana para consertar uma estratégia de resposta face ao perigo de infecção. A província de Luanda é vulnerável ao vírus do ébola devido à sua situação geográfica e à entrada de pessoas provenientes de muitas partes do mundo. A diretora provincial da Saúde, Rosa Bessa, garantiu que nos principais hospitais de Luanda e nos limites fronteiriços da província estão a ser constituídas equipas técnicas capazes de responderem a casos suspeitos da doença.
É uma doença viral que não tem tratamento. É uma preocupação agora da África. Nós, em Angola, temos que aumentar a nossa vigilância porque surgiram os primeiros casos com óbitos no norte da República Democrática do Congo. Como sabemos, já estamos com mais de 2 mil casos e cerca de 1.300 óbitos em África. Em Luanda, estamos na fase de preparação porque não tem em Angola nenhum caso suspeito ou notificado e também Luanda. Preparamos 3 unidades que estão próximas das estradas nacionais, aquelas que são as entradas de Luanda, nomeadamente o Hospital Municipal de Kakuaku, o Hospital Municipal de Viana e o Centro Materno Infantil de Belas, porque são aquelas zonas que por via terrestre chega muita gente de todo o país. Os técnicos foram formados, neste momento, nessas unidades, são só para encaminhamento de algum caso suspeito. Temos as medidas de proteção nesses locais e se, na verdade, for algum caso que nós temos suspeita mesmo, então enviamos para o Hospital José da Machel, que segundo a Comissão Nacional está preparado para receber e tem então proteção máxima. Não se conhece o hospedeiro natural do vírus da ébola, mas está comprovado que a carne dos antílopes, o macaco, morcegos, mas não, portanto, o manuseamento simples desta carne já pode provocar a infecção. Mas a nossa grande preocupação também é mesmo com o manuseio dos pacientes que possam ser infectados. Como nós sabemos, os principais sintomas da doença são a febre, a diarreia, com sangue ou sem sangue, o vômito, a dor articular, o sangramento em vários orifícios do corpo. Quando surge algum caso suspeito, é necessário que partamos para as medidas de biossegurança. Isso quer dizer que quem vai trabalhar com esses pacientes deve estar protegido, deve usar luvas, as máscaras também, as botas próprias, para que se possa trabalhar com esses pacientes. Mas um grande problema que nós temos também cá em África em relação aos nossos óbitos, porque ao falecido fazem-se uma série de rituais que colocam em risco a vida das pessoas. O facto de se dar banho, de se beijar e deitar-se com o morto, se for infectado pelo ébola, ele nas suas secreções corporais ainda tem o vírus ativo e pode transmitir então para as pessoas.
Uma Comissão Nacional de Contingência foi já criada pelas autoridades angolanas. O secretário de Estado do Interior, Eugênio Laborinho, revelou que, em função da experiência de combate contra o vírus de Marburg, que o país testemunhou, esta comissão já está a implementar as suas ações.
Nós, em princípio, no âmbito da Comissão Nacional de Proteção Civil, então viemos à reunião dirigida ao Senhor Vice-Presidente da República para apresentar o Plano Nacional de Contingência contra o vírus, doença por ébola. e então nós apresentamos o plano dentro dos itens considerados os mais recomendáveis do ponto de vista internacional e aquilo que a Angola já tem feito, tendo em conta a experiência que nós vivemos em 2004, 2005 no combate contra o vírus de Marburgo na província do Luís. Nós tínhamos praticamente o IS como um ponto central e um ponto de vigilância epidemiológica permanente. É assim que nós fizemos um plano no âmbito da comissão, criou-se uma comissão técnica, uma comissão nacional supervisionada pelo Ministro do Interior e da Saúde e um grupo técnico coordenado pelos Estados do Interior e Estados da Saúde. Elaboramos o plano com os nossos técnicos e viemos apresentar aqui hoje para a sua interpretação.
O ministro da Saúde, José Vandune, defendeu atenções redobradas de Angola perante a epidemia do vírus de ébola na África Ocidental, mas apelou à calma e à tranquilidade das autoridades e à população.
Eu socorro-me do presidente Barack Obama, que disse que nenhum país do mundo, com o movimento de pessoas que há, se pode dar ao luxo de dizer que está defendido da possibilidade de ter casos de ébola. Agora, o importante é que se houverem casos, nós os possamos tratar para impedir que eles morram e possamos cortar a transmissão para que muitas pessoas não contraiam a doença. Infelizmente, na província do Equador, temos confirmados casos de ébola. Acho que 11 casos, na RDC, de modo que o nosso sistema de vigilância epidemiológico passou para um nível mais apurado. Temos de estar mais atentos à movimentação de pessoas, mas temos que também não entrar em pânico. Porquê? Como é que a doença se manifesta? Febre, falta de força, mal-estar, vômitos, diarreia e sangramento. Pessoas nestas condições não têm muita propensão para viajar. Então, isto funciona como um elemento a nosso favor. Por outro lado, temos que passar informação a todas as pessoas que, na eventualidade de terem esses sintomas, têm de procurar uma unidade sanitária. Não vale a pena ir ao Quimbanda, porque vão pôr em risco quem as vai tratar porque não têm as condições de se proteger, as condições de proteção individual que nós chamamos de biossegurança, luvas, máscara, avental, botas e a utilização de água com lixívia na proporção de 1/10 para 9/10. 1/10 de lixívia para 9/10 de água, que funciona como um desinfetante importante. Depois a questão é passar a informação que a doença se passa através de fluidos, transpiração, esperma, sangue, etc.
A diretora provincial da Saúde lembrou que Luanda tem 3 pontos principais de entrada por via terrestre, sendo Cacoaco, Viana e Benfica, pelo que todos os hospitais de referência daquelas áreas estão a preparar salas de isolamento para receber doentes suspeitos.
Nós vamos acionar o Enema, que tem ambulâncias que, em princípio, estão preparadas. Elas farão a transferência com todos os cuidados e os técnicos já foram preparados para isso. Nós tivemos uma formação em que participaram os técnicos de saúde, de vigilância, de saúde pública e também os diretores dos hospitais. Mas é preciso que fique bem claro que a saúde, sim, deve fazer a sua parte, mas a população deve participar. Os líderes comunitários, as igrejas, todos devem estar bem informados sobre a forma como se proteger em caso de surgir algum caso suspeito. Mas é necessário também que se conheçam bem os sintomas e que não se crie confusão com outras doenças, como, por exemplo, a malária, que também cursa com febre. É preciso que haja uma vigilância de todos. A saúde, as comunidades também devem participar muito ativamente, porque nós vimos através dos mídias que em certos países as pessoas escondem os doentes em casa e até já virou, são questões que devem ser punidas severamente, porque assim aumenta muito o grau de transmissibilidade. Nós, toda a orientação recebemos do Ministério da Saúde, a Direção Nacional de Saúde Pública, que deu-nos o material. Neste momento nós estamos a reproduzir para passar para os hospitais e também repartições municipais, porque temos a Comissão Nacional, a Comissão Provincial, mas também temos as comissões municipais. Os senhores administradores, em princípio, já também perguntaram-nos como vamos fazer chegar o material. Nós temos promessa de que vamos imediatamente mandar todo o material que temos para que as medidas comecem efetivamente no município, porque lá é que está a maior parte da população e os grandes grupos também de risco. Daquilo que temos conhecimento, há um estoque aceitável e estamos à espera, não é, que nos façam chegar. E depois vamos encaminhar então para os colegas do Hospital Municipal. Mas com os meios que temos atualmente, é possível manusear os casos e fazer o devido encaminhamento, porque lá não será nenhum sítio para tratamento. É mais de passagem para algum caso que se encontre suspeito na comunidade ou que chegue à unidade sanitária. O Josina Machel, aí sim, é que serão preparadas todas as condições para que se manuseie, então, os casos com segurança máxima. Se houver necessidade, os técnicos na unidade sanitária, assim como colhem para outro tipo de exames, têm aos tubos próprios conforme aprendemos nas formações, e podemos fazer a coleta. O importante é que as pessoas tenham todo cuidado, né, para que não se infectem, porque está provado que pelo menos até 25% das pessoas infectadas são profissionais de saúde. Então temos que tomar todo o cuidado, mas isso não quer dizer negligência. Se surgir um caso, desprezar, tratar mal com medo de infectar. Nós estudamos para isso, temos o juramento e temos que trabalhar para ajudar a salvar a população. Bom, o cuidado é, se surgir algum caso suspeito, que encaminhem essas unidades que nós referenciamos. Devem trabalhar muito estritamente ligados com a repartição de saúde, porque temos os técnicos preparados que poderão avaliar o caso e então encaminhar devidamente. É preciso que as pessoas se protejam também se algum caso surgir, porque senão a doença se propaga muito rapidamente e está comprovado que mais de 50% das pessoas podem falecer em virtude do vírus do Ebola.
O secretário de Estado do Interior não põe de parte a possibilidade de Angola vir a ser infectada pelo Ebola. Eugênio Laborinho reconhece que a falta de um controle efetivo nas fronteiras pode facilitar esta hipótese.
Este plano é do ponto de vista mais preventivo. É um plano do ponto de vista operacional, um plano de saúde, de forma que este vírus não se alastre aqui em Angola. Mas tudo é possível acontecer, uma vez que não temos uma fronteira muito extensa com a República Democrática do Congo, e pese embora agora também no Congo estarem a acontecer algumas situações na província de Equador, uma província fronteiriça com a República Centro-Africana, onde já ocorreram 13 mortes, do qual 4 técnicos de saúde. De qualquer forma, nós temos um plano generalizado, um plano sistematizado, de forma a fazermos face a, se porventura o vírus surgir aqui no nosso país.
A resposta da França, mas é que dizem que Angola saiu do risco médio para risco alto.
Nós temos que considerar todos os riscos. Não, o risco alto para Angola ainda não existe. Um risco moderado, um alto risco, não. É preciso classificar muito bem isso. Nós estamos em estado de alerta. É uma orientação internacional no âmbito da OMS. Nós também temos algumas alertas da OMS regional, e nós temos, no âmbito da Comissão Nacional de Proteção Civil, estamos a fazer tudo para que, de facto, este vírus seja neutralizado. Por um lado, aqui a maior campanha é divulgação, informação, porque os nossos terapeutas tradicionais têm que deixar de existir aquilo que aconteceu no IS. Por exemplo, no IS, os feiticeiros é quem curavam os doentes e acabaram também morrendo. Então, essa é a situação que nós queremos, com a educação, a comunicação antecipada e permanente à vigilância de fronteira terrestre, marítima e aérea. Já temos colocados preventivamente os meios para fazer face a essa situação. Cada movimento migratório, legal e ilegal, tem estado acontecendo no nosso país. Há muito movimento nos nossos postos de fronteira, sobretudo com a RTC. Então, nós já tomamos algumas medidas do ponto de vista preventivo. A nossa Polícia Guarda da Fronteira está orientada, a nossa Força Armada está orientada e também municiar esses nossos elementos de polícia, os nossos técnicos de saúde, com elementos de biossegurança para fazerem face à situação que vem a ocorrer concretamente na fronteira. O resto, aqui nós conseguimos gerir a situação.
O titular da pasta da saúde defendeu o reforço do sistema de vigilância epidemiológica em Angola e alertou para a necessidade de os angolanos estarem preparados e capacitados para tratar dos infectados e cortar a transmissão para evitar a propagação da doença, caso se venham a registrar casos no território nacional.
Quais são dois pontos importantes para o corte da transmissão? Os profissionais têm de tomar medidas estritas com a sua própria proteção, com a sua biossegurança. Aí não podem facilitar. Outro, temos que ter a noção que muita gente vai aos terapeutas tradicionais, vai às quimbandas, antes de ir ao hospital. Temos que passar informação a estes profissionais e, se possível, até ajudá-los com material de biossegurança para a eventualidade de terem de lidar com casos para se poderem proteger. Na experiência do Marburgo, estes profissionais, os seis mais famosos, morreram. Então temos que aprender com isso. Passado esta, tendo conhecimento desta situação, não vamos ceder ao pânico, vamos controlar, mantendo as pessoas tranquilas, mas atentas, e ter a noção de que a doença transmite-se através de fluidos e de contactos. Portanto, evitar os contactos com pessoas que tenham febre, diarreia, vómitos, mal-estar e que tenham sangramentos, provavelmente sangramentos generalizados. Tomando essas medidas, acho que nós vamos poder controlar a situação na eventualidade dela poder acontecer. E até dezembro deste ano vamos ter os planos municipais de desenvolvimento sanitário em todas as províncias do país. Concluídos os planos municipais, vão dar origem aos planos provinciais de desenvolvimento, que serão o reflexo a nível da província do Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, que, como sabem, tem uma função orientadora, uma função metodológica, uma função reitora. Quer dizer que até 2025 nós sabemos o que é que queremos fazer ao nível da saúde. Quais são os programas, que passos é que vamos dar, qual é o nível de recursos humanos, qual é o nível das infraestruturas, qual é o orçamento, para que até 2025 nós possamos ter a saúde que desejamos para os angolanos.
Isso vai facilitar também a rede nacional de saúde?
Sem dúvida. Nós temos o planeamento dos diversos níveis da pirâmide sanitária, desde o nível municipal, nível provincial e os grandes hospitais de referência. Sabe que a abordagem tem que ser sistémica. Temos também aquilo que esperamos que seja o setor privado, seja o setor privado lucrativo, seja o setor privado não lucrativo. E como é que estes diversos subsistemas, e aí estamos a falar também do subsistema das Forças Armadas, do subsistema do Ministério do Interior, o subsistema das clínicas privadas, que não estão privadas, mas com fundos públicos, de modo a que, com uma visão global, possamos promover sinergias e ter ganhos de eficiência na gestão do Sistema Nacional de Saúde, que, em última instância, significará uma melhoria da saúde de todos os angolanos no país.
José Vandone, Eugênio Laborinho e Rosa Bessa foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.